Fala, eletricista, olha só, nós estamos com um novo modelo aqui de vídeo que vai virar áudio também. Bom, olha só, o que nós estamos fazendo aqui é um vídeo entrevista que vai virar um podcast, se der tudo certo, eu não sei. E se vocês quiserem que vire um podcast também. Se vocês quiserem, vai estar no Spotify, sei lá, a gente vai tentar colocar em algumas mídias bacanas aqui. Mas cara, sei lá, se é podcast, o Jefferson... Bom, daqui a pouco ele se apresenta. Se é podcast, eu não tinha que estar me apresentando, né?
Eu também acho que não, cara. Se é um formato novo, eu acho que tem que ser outra pessoa pra apresentar.
Tá, o Fernando tá aqui hoje, aqui, ele tem uns dons aí, não
tem? Ele tem uns dons. Eu acho que ele tinha que apresentar
pode
um podcast.
Pode não ser um dom, né?
Bom, como é que o Silvio Santos apresentaria o nosso podcast, hein, Fernando?
Ai, mas vamos ver você aqui, quem tá falando aqui é o Everton. Ai, é o Everton Moraes. Everton, você vai começar a fazer agora um... podcast, me explica pra gente, o que é um podcast? Cara? Ele vai pra onde, vai sair da onde, qual que é o assunto?
Bom, fala um assunto aí, qual que é o assunto?
Cara, o assunto hoje vai ser leitura e interpretação de diagramas elétricos. A gente sabe que o Everton tem uma história envolvendo diagramas. Sim. Como é que é essa história, Everton?
Não legal. Tá bom. Na verdade, essa história foi logo que eu me formei no Senai. E aí eu fazia estágio dentro de uma empresa chamada Palmon do Brasil. E naquela época, né? Então, imagina, 2002, o estagiário, na verdade, ele não tinha essas restrições que tem hoje, que tem que estar acompanhado. Claro que isso aumenta a segurança do estagiário hoje em dia. Mas não tinha essa restrição que tem hoje, que é estar acompanhado com um profissional, ter uma jornada de trabalho reduzida. E aí o que acontece é que os eletricistas que faziam parte do time de manutenção, que era o Edson e o Marcelo, eles haviam saído para fazer uma implantação de uma máquina de reciclagem em um cliente nosso. E eu fiquei sozinho, como estagiário, dono da manutenção elétrica. Mas, para ser sincero, de verdade mesmo, naquele dia ali eu fiquei o dia inteiro suando frio e pensando, tomara que nada aconteça aqui de problema, que senão eu vou ter que resolver, sei lá. Então, esse dia foi bem, bem complicado, assim, porque... E assim, era uma sexta-feira. E a gente sabe que os problemas acontecem no final da tarde.
Justo na sexta-feira, 5 para 5, acontece o problema.
Eu saía 4h37 na sexta-feira, a gente saía um pouquinho mais cedo, era 4h37 a gente saía... E aí eu acho que deu umas 3h30 da tarde, entrou, eu ouvi a porta da manutenção abrindo,
já
subiu,
dá aquele
gelo na espinha, tava aquele frio na barriga, gelo na espinha, e aí entrou um operador de máquina lá, e aí ele falou, Everton, aconteceu um problema, e a gente precisa resolver esse problema. Aí eu, beleza, peguei um multímetro lá, minhas ferramentas, um alicate universal, uma chave de fenda.
Demonstrou aquela segurança.
Vamos lá. E aí eu fui até a máquina. E aí quando eu cheguei nessa máquina, tinha uma parte da máquina que não funcionava naquele momento, obviamente, por isso que ele tinha ido lá.
Sim.
Mas eu quebrei cabeça. Eu fiquei até umas 6 horas da noite, mais ou menos, caçando onde é que estava o problema, já que o motor não queria funcionar, um dado motor lá. Era uma máquina de reciclagem. E aí o motor não funcionava e eu fiquei penando para achar o problema. Encontrei, resolvi o problema, que era um sensor que ligava um contator, que depois esse contator interagia com um contator auxiliar que interagia com um contator de potência, e esse contator de potência que era responsável por ligar o motor elétrico. Só que até eu descobri que era um sensor que acionava um contator auxiliar, que acionava o contator de potência. Cara, eu fiquei um bom tempo aí. O único motivo por ter demorado tanto assim para identificar esse defeito foi porque eu não conseguia, ou eu não tinha expertise naquele momento, de fazer a leitura de um diagrama elétrico, né? Então eu peguei o diagrama, eu olhava ali pro contator K12, não lembro agora a tag do contator, mas o simples fato de não conseguir fazer a leitura do diagrama como um todo me fez perder muito tempo. Mas é claro, foi um aprendizado muito grande, mas me fez perder muito tempo. E assim, imagina a situação. Esse sistema de produção que existia lá dentro, que era a fábrica era dividida em duas. Eu tinha do lado esquerdo, a hora que você entrava assim, do lado esquerdo, toda a parte de máquinas de usinagem, e do lado direito, toda a parte de máquinas que são referente à parte de reciclagem. Porque a empresa fabricava máquinas de reciclagem e também reciclava produtos. A parte da direita, que é de reciclagem, funcionava, 24 horas por dia, sábado, domingo. Era sexta-feira à tarde. Eu precisava resolver porque tinha que funcionar no sábado, no sábado e domingo. Então, eu me vi na seguinte situação. Todo mundo indo embora da empresa, do lado onde eu trabalhava mais, que era a parte de usinagem. E ali na parte, eu fiquei para trás. E assim, nessa época não tinha smartphone, WhatsApp.
Não tinha.
Meu primeiro computador foi em 2004, imagina. Eu nem sabia mexer no computador em 2001.
Então você ficou sozinho?
Fiquei sozinho. Assim, não. Sozinho não, porque os operadores estavam lá.
Ah, tá.
Eles trabalhavam em turno, 6x2, assim por diante.
Mas na solução desse problema?
Isso, né? Sozinho. E aí resolvi. Vai, 15 para 7 lá, eu consegui resolver. E aquela felicidade, aquele êxito. Caramba!
Foi embora cedo.
Mas, ó, que hora que você saiu?
Que hora que era pra você sair?
4h37.
Ah, tá, 3 horinhas.
É, 3 horinhas. É. Mas foram as 3 horas mais longas da minha vida. Assim, o lance é que na semana seguinte, quando eu sentei com o Edson, que era um dos eletricistas que me treinava lá até, ele falou assim: olha, Everton, tudo bem, parabéns, você conseguiu resolver o problema, assim assado, mas tem uma coisa que você pecou. Deixa eu te mostrar. Ele pegou o diagrama e me mostrou um elemento do diagrama que é importantíssimo para todo mundo que está ouvindo esse podcast, se virar podcast, né? E assistindo o vídeo aqui, que é a danada da referência cruzada. Foi ali naquele momento, no campo de batalha, que eu acabei aprendendo a referência cruzada, que é uma forma de você localizar os componentes dentro do diagrama, e se eu soubesse ler aquela referência cruzada corretamente, eu teria resolvido o problema com muito mais rapidez. Deu certo. Investi muito tempo, mas deu certo.
Mas, cara, agora me explica um pouquinho pra gente e pra quem tá assistindo, ouvindo, o que é leitura e interpretação de diagramas elétricos, cara?
Eu costumo dizer que leitura e interpretação de diagramas elétricos é uma arte que o profissional da área de elétrica tem que ter, que é conseguir reconhecer em um documento, que é o diagrama, todos os elementos que compõem aquela instalação como um todo. Não importa se é industrial, residencial, ele tem que olhar para o diagrama e ele conseguir interpretar de uma maneira adequada com a qual ele consiga saber qual é o símbolo gráfico, qual é o símbolo literal, e conseguir até mesmo saber, imagina num diagrama de 200 folhas, entender parte do funcionamento e referenciando os componentes que estão naquela página e onde estão os contatos, por exemplo, desses componentes na página 500, na página 300, e aí ele vai reduzir o tempo dele de manutenção, de montagem. Então eu costumo dizer que a leitura e interpretação de diagramas elétricos é um dom a ser desenvolvido no eletricista, de uma maneira com a qual ele possa ter versatilidade e economizar tempo na execução das atividades dele do dia a dia.
Entendi. Legal,
porque muitas vezes acho que ele sabe ler, né, o diagrama, mas acho que não é só isso, né, que significa, né? Você realmente dominar aquilo, né?
Então, mas você... sabe qual é o lance, Fernando? Que assim, ler o diagrama, porque imagina só, né? Uma criança, quando ela está no processo de desenvolvimento ali de escolaridade, vamos dizer assim, uhum, né? Ela começa a, primeiro, entender o que são as vogais. Sim. A, E, I, O, U. Então ela sabe o que são as vogais. Se pergunta, o A é o A, o B é o B. Só que formar as palavras é um dom a ser desenvolvido ali, que é um aprendizado.
Adiante,
é um passo adiante, né? É uma habilidade que vai ser desenvolvida, né? E ler diagrama é a mesma coisa. O profissional da área de elétrica, ele começa, ele entende o que são as simbologias, só que depois o conjunto da ópera ali, que é colocar esses componentes de maneira adequada para conseguir representar o funcionamento de uma máquina, de um produto ou algo do gênero, é um passo mais adiante, que é prática e instrução.
Sim. Exatamente. E assim, tem vários tipos de eletricista, né, no mercado, mas você consegue identificar o diferencial de um eletricista só de saber se ele sabe ler o diagrama elétrico, sabe interpretar o diagrama elétrico, e um que não sabe?
Legal.
Isso faz muita diferença no profissional, né?
Sem dúvidas nenhuma. Porque, olha só, um dos grandes... Existem dois cenários muito importantes a serem considerados aqui. Vamos falar assim, do profissional eletricista que está trabalhando na indústria e do profissional eletricista que é autônomo, uhum, tá? O profissional eletricista que está trabalhando na indústria, como um funcionário CLT, ele almeja, na maioria das vezes, estar dentro de uma equipe de manutenção, tá?
Sim, certo.
E é notável isso, que ele quer ir para a área de manutenção, e uma das coisas mais importantes, quiçá a mais importante para o profissional da área de manutenção, é saber ler e interpretar o diagrama elétrico, porque manutenção é aquilo, quanto mais tempo parado, mais dinheiro que eu tô jogando no lixo. E, entre aspas, tá? Jogando no lixo é uma forma de dizer, mas realmente é dinheiro que se perde quando a máquina está parada. Somente no caso igual esse que eu acabei de contar pra vocês, tem uma outra história também da Scania. Depois eu conto essa história, é um pouquinho mais longa. Mas que, por exemplo, teve uma quebra lá, não lembro números, mas coisa de milhões, assim, em função de uma parada de 2 dias de uma máquina. Então, o profissional ele acaba se destacando quando ele domina a parte de leitura e interpretação de diagramas elétricos dentro da indústria, e aí fica muito mais fácil ele navegar entre eu sou o eletricista, ou sou um auxiliar de eletricista, sou um eletricista de montador eletricista, para ir para um eletricista de manutenção. E outra coisa que é legal nesse cenário é que quando a gente está falando de um eletricista de manutenção, o eletricista de manutenção ele é reconhecido por todo mundo como um expert no que ele está fazendo. Então, além do dinheiro que vai ganhar mais, o salário, ele vai ter um salário, às vezes, talvez 3 vezes maior do que um eletricista montador de painéis ou algo do gênero, ou um auxiliar e assim por diante, ainda tem a parte do ego, que, na verdade, é o reconhecimento profissional que o eletricista tem no momento em que ele está executando e como ele é enxergado, como ele é visto pelos seus colegas. Isso aí é incrível, incrível. Então, acontece essas duas coisas. Melhora na carreira profissional, maior salário e reconhecimento profissional também. Então,
respeito,
isso,
né?
Respeito, né? Agora, quando a gente traz para o lado do autônomo, é o seguinte. Imagina um profissional autônomo que ele descobriu que quando ele interage com comandos elétricos, ele tem maiores rendimentos, mais dinheiro entrando no bolso, porque muitas vezes é menos tempo e um serviço mais valorizado, o cliente é mais qualificado, paga mais caro para ter esse tipo de trabalho. E aí o autônomo ele vai dar uma manutenção, e na hora que ele vai dar uma manutenção, ele se depara com um painel lá e ele perde 5 horas na manutenção, sendo que ela vai perder 4. Ou seja, ele está perdendo dinheiro, porque ele poderia estar investindo esse tempo para captar outro cliente, ele está fazendo o cliente dele perder tempo e dinheiro também, então é uma dor muito grande. Olha, é comum a gente observar eletricistas que chegam na nossa empresa falando assim, que foi realizar um serviço, chegou lá no cliente dele e ele falou, eu não sei fazer isso. Aí o cliente vira e fala assim, poxa, mas você não é eletricista? Como é que você não sabe fazer isso aqui?
Acaba passando vergonha, né?
Isso aí. Então a leitura de diagramas ajuda nesse quesito também.
Mas, Everton, se é tão importante, se o eletricista se destaca tanto, tem toda essa questão da performance, por que não é tão abordado sobre leitura e interpretação de diagramas elétricos nas salas de aula?
Durante a formação do eletricista?
Exato, exato.
Tá. Não sei. Na verdade, assim, eu acredito que o fato de ter passado esse perrengue que eu passei lá no começo da minha carreira, então, eu tinha acabado de me formar em 2002, tive esse viés aí de dificuldade em relação a não saber ler e interpretar diagramas elétricos. Pouco tempo depois eu fui começar a dar aula no Senai, eu tinha 19 anos. Eu acabei colocando, mesmo não estando no conteúdo programático do curso, que realmente não estava mesmo, o Senai é uma escola excelente, cara. Eu sou muito grato por tudo que o Senai fez por mim. Não estou conspirando para cima, não, tá? Não é isso, não. Continua sendo uma escola excelente, né? Mas algumas coisas realmente eu discordava em um processo ou outro, e tá tudo bem, era o meu ponto de ver. E eu colocava dentro do processo de educação a parte de leitura de diagramas, de exploração das máquinas elétricas, porque no meu na minha concepção não adianta o profissional saber ler diagramas se ele não conhecer a máquina elétrica, que uma coisa não faz sentido. É a mesma coisa que você querer escrever uma redação sem ter uma ideia de qual vai ser o tema.
Sim,
entende?
Exatamente.
Então, eu não sei exatamente por que não é abordado, eu não conheço todas as escolas, obviamente, mas as escolas que eu conheço normalmente não dá tanta ênfase nessa parte de leitura de diagramas. E eu acredito que seja um erro do processo ali didático-educacional profissionalizantes. Né? Então, bom, é o seguinte, quando a gente identificou esse tipo de problema, e quando eu identifiquei esse tipo de problema, a gente implantou na sala de aula, quando eu dava aula de aula no Senai, quase 10 anos, foram 9 anos e 18 meses. Mas hoje, por exemplo, na sala de elétrica, a gente, além de ter esse processo dentro do nosso curso de comandos elétricos, assim por diante, ainda no método LEAD lá é focado exclusivamente nessa parte.
Legal, bacana.
E acho que seria legal, então, agora, se gerou aquela curiosidade, né? Acho que tanto o Jefferson, eu e quem tá escutando e vendo, quer saber o que aconteceu na Scania. Você falou que teve um episódio aí na Scania que aconteceu que...
Cara, a Scania foi o seguinte, né? Na verdade, eu trabalhava na área de manutenção, na fábrica de motores.
Uhum.
E aí, teve um dia que uma máquina teve um problema lá, né? Era uma máquina que fazia parte do bloco de motor, do caminhão, tudo mais. Só que essa máquina era importada, alemã. E aí, a peça que quebrou, e não foi um problema elétrico, tá? A gente tava falando de problema de tempo, dinheiro, né?
Sim.
Foi uma peça mecânica que veio dar problema. E essa peça mecânica não tinha no Brasil. Ou seja, e não tinha um almoxerifado da Scania. Uhum. E aí a máquina ficou parada durante metade do dia X, até que que se descobriu que a Mercedes tinha essa peça no estoque. E aí a gente entrou em contato com a Mercedes, até essa peça chegar demorou um dia, e assim...
E a máquina parada.
A máquina parada, né? Atrasou o processo produtivo lá, sei lá, em 3 semanas,
nossa,
um negócio assim, né?
Meu Deus.
Porque assim, imagina que tá naquele momento lá, se não me engano, a cada 4 minutos, 5 minutos, sai um caminhão na linha, no final da linha, né? É claro, um caminhão demora, sei lá, 2, 3 semanas pra ser montado. Só que lá na ponta, a cada 4 minutos, tá sendo caminhão. Eu nem sei onde cabe tanto caminhão nesse caminhão.
No Brasil.
No Brasil.
Não, mas aqui na verdade é exportação, né? Faz muita exportação. Mas eu nunca vi tanto diretor, gerente reunido em cima da mesma máquina durante tanto tempo, né? Que era a equipe de manutenção trabalhando, um monte de gente olhando aquele...
A pressão do caramba.
Pressão total. E... quando a gente fala de tempo versus dinheiro, aqui, estar ali em 2005 foi um aprendizado muito grande para mim, porque imagina que uma máquina parada durante um dia inteiro, foi até um pouco mais do que um dia, mais do que 24 horas, gerou um custo lá, um prejuízo de cerca de milhões de reais.
Você imagina quanto custa um caminhão, né? Saía 4 minutos.
Exatamente. E aí o que acontece?
Mais de 24 horas parado,
sim. Né? Alguns milhões. Porque, assim, existia essa peça que deu problema na época, ela tinha uma interferência elétrica com ela, então tinha que ter um eletricista ali trabalhando em conjunto, mas o defeito mesmo foi mecânico. E é por isso que eu falo que quando a pessoa ela tem uma expertise que vai reduzir o tempo de execução da atividade que ela está desenvolvendo, ela dá um salto a mais, ela tem um passo a mais. É por isso que é tão normal você pegar testes para eletricista de manutenção que seja extremamente exigente no quesito saber coisas teóricas, obviamente, saber instruções práticas como a leitura de um diagrama, por exemplo, e execução também de atividades como fazer uma parte de triângulo, fazer uma automação usando o CLP e assim sucessivamente.
Sim.
Tem empresas que na parte da entrevista ela faz avaliações com o entrevistado sobre leitura e interpretação
sempre.
De diagramas, né?
Na parte elétrica, sempre. Quando eu assumi cargos de liderança em algumas empresas onde eu passei, igual Ecovias, até mesmo na Toledo, eu não era da liderança efetivamente, mas a gente desenvolvia avaliações técnicas para contratação de profissionais da área de elétrica, eletroeletrônica, eletrotécnica e assim por diante. Então é importantíssimo você validar o conhecimento desse tipo de profissionais na hora que ele está entrando na empresa, porque eles são peças-chave ali para o funcionamento, mantenimento das instalações, máquinas e assim por diante.
Legal. Até porque o cara que sabe ler bem um diagrama, ele vai economizar o tempo dele e o tempo dele é o dinheiro.
Da empresa.
Exatamente. Acho que cabe fechar assim com uma dica. A dica de ouro que você poderia dar para um eletricista hoje, qual seria?
Então, na verdade, assim, todo profissional da área de elétrica que está se jogando nesse mundo, que é... Bom, eu sou apaixonado, né? Porque tá correndo na veia. Eu tenho certeza que o profissional tem que se dedicar exclusivamente para saber ler e interpretar um diagrama, já que não importa se é um diagrama da área predial ou da industrial, se é um diagrama dentro de um produto, como é o caso de um diagrama ladder, vamos dizer assim, que é a programação ladder, ele tem que saber olhar ali e fazer o desenvolvimento da leitura e saber. Eu acho que isso é importante. Depois o autônomo vai aprender a fazer captação de clientes, depois o cara da indústria ela vai aprender a fazer uma programação como a IHM e tudo mais, mas ler e interpretar o diagrama é, nesse
crucial.
Contexto, é crucial.
Legal,
bacana.
É isso?
É isso, cara. Tem um detalhe, a gente começou o nosso podcast aqui, a gente debateu, mas a gente nem se apresentou, né?
Não sei, é verdade, né?
Silvio Santos aqui chegou.
Ah, Silvio Santos chegou fazendo bagunça aqui.
Eu cheguei a parar em alguns momentos, mas é verdade. É, você que chegou fazendo pergunta aí, ó. Tá
é que o assunto realmente é importante, é bacana também, então a gente fica empolgado aqui. Mas, por favor, faça as honras, Fernando.
Bom, eu sou o Fernando, sou analista de SEO aqui da Sala da Elétrica, cuido das redes sociais, né? Então, tudo que vocês veem aí no Instagram, o vídeo sobe no YouTube na hora certa lá e tal, é o meu trabalho. Então...
E eu sou o Santos da Sala da
Elétrica. Eu sou o Silvio Santos da Sala da Elétrica.
Exatamente. Oi. Bom, eu sou o Jefferson Pedrosa, porque aqui na empresa a gente tem dois Jeffersons. E eu sou o videomaker, então esses vídeos que o Fernando sobe aí no canal, raramente...
Inclusive esse daqui.
É, então raramente vocês me veem por aqui, porque eu geralmente estou atrás da câmera. Né? Então eu sou o videomaker aqui da Sala da Elétrica e responsável pelos vídeos do portal também, do portal de ensino e dos vídeos do canal do YouTube.
A gente tava fazendo uma conta esse tempo atrás aí, né? Aqui no YouTube, sei lá, deve ter uns 800 vídeos.
Tem bastante. Sim.
Mas no portal de treinamento tem uns 3 mil vídeos lá.
Sim.
Então é isso.
Tem muita coisa.
Garotinho aqui.
Rala.
O tempo dele também é dinheiro. Pra...
E você, quem que é?
Ah, bom, eu sou o Everton Moraes aqui da Sala da Elétrica. Bom, talvez você ainda não me conheça, mas se você... quiser saber um pouquinho mais sobre mim, é só você continuar assistindo nossos vídeos aqui. Bom, mas brincadeiras à parte, pessoal, eu acho que é legal esse bate-papo aqui, é um vídeo mais longo, diferente do que a gente vem fazendo.
Sim,
formato diferente.
Se der certo, a gente vai colocar no Spotify também. E eu quero saber o feedback de você. Se você assistiu o nosso vídeo até agora e ouviu o nosso podcast até agora, dá um feedback para saber se você gostaria de continuar ouvindo esse tipo de conteúdo, se faz sentido para você esse bate-papo, porque aí a gente continua fazendo esse tipo de conteúdo.
E acho que se você ouve o podcast, se você é uma pessoa que consome esse tipo de conteúdo, deixa pra gente nos comentários em qual plataforma consome esse conteúdo, né? Porque tem Spotify, tem Deezer, tem uma série de lugares que dá pro cara ouvir. Uhum. Então, deixa pra gente nos comentários qual é a plataforma que você usa para ouvir o seu podcast.
Legal.
Tá bom?
Tá bom.
Show de bola?
Show de bola.
É isso aí, ó. E como sempre, vocês sabem, se você estiver aí no YouTube, tem na descrição aqui um conteúdo exclusivo pra você. Provavelmente vai ter alguma coisa sobre diagramas elétricos, não sei. Então, faça as honras aí, dá um like no nosso vídeo, comenta aqui pra gente e baixa esse material gratuito aí pra vocês. Tá bom? Um abraço!
Valeu, galera.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.